Esteticidade seletiva conceitualmente diz respeito a um aparente paradoxo, pois ela trata de uma, conceitualmente, de uma espécie de explosão, mas controlada. Ora, se é uma explosão, como pode ser controlada? É uma explosão pela própria natureza, não diz respeito ao controle. No entanto, quando nos aprofundamos no que ela quer dizer, logo a compreensão muda deste aparente paradoxo. Ele deixa de existir, mas dá lugar a outros paradoxos que não vão se resolver. Não neste submundo. Esteticidade seletiva em filosofia clínica diz respeito a um procedimento clínico no qual o filósofo e a pessoa conduzem as ações de modo que ela possa dar livre curso, livre passagem a materiais que ela vivencia, de forma que não serão ordenados, não estarão sobre rimas, não estarão no compasso da ordenação usual da vida dela. Para algumas pessoas, este procedimento clínico não é recomendado, ele inclusive traz riscos graves. Para outras pessoas, ele é urgente, necessário. Durante a historicidade da pessoa, o filósofo se depara com estes elementos. Por exemplo, algumas pessoas colocam isso diante de exemplos e contextos. Ela diz que ela se sente ilhada, que ela se sente pressionada, que ela acha que vai explodir, que ela acha que não dará conta daquilo que se passa. E pede ajuda. Ela disse que gostaria de abrir uma comporta para que saísse tanta coisa que há dentro dela. Ela nem consegue segurar e tem medo de que alguma coisa possa acontecer. Esse alguma coisa, às vezes, é um acidente vascular. Esse alguma coisa, às vezes, é uma explosão emocional. Esse alguma coisa, às vezes, é romper com algo importante para a vida dela, que ela não seria o momento adequado de fazer isso. A pessoa está tracionada. Há muitas indicações para o uso deste submodo. Outra indicação para o uso da esteticidade seletiva diz respeito, por exemplo, quando a pessoa pede por um alívio, por um alento, por algo que pelo menos alivia a febre que ela sente existencial. Ainda outras indicações. A pessoa precisa respirar. Ela nos diz, às vezes, isso literalmente, que ela precisa respirar, que não está dando conta. Vejam, há muitas indicações. O que vai caracterizar, então, o uso? Que leva um filósofo clínico a eleger este procedimento e não outro? Há muitos outros. E há derivações submodais, associações. O que faz com que o filósofo clínico pense, não, este aqui é o indicado, este aqui é que eu vou usar com essa pessoa? São vários os critérios que levam o filósofo clínico a decidir por esse submodo. Por exemplo, a falta de ordenação. Ele sabe que uma esteticidade seletiva por si somente é uma falta de ordenação. É abrir uma comporta para que coisas saiam. Então, achar que aí você vai colher material que você pode ordenar ou qualquer coisa assim é utópico. Geralmente não há nada disso ali. É algo que vai embora e que não terá outro uso e serventia a não ser ir embora. Bem, isso é o básico. Não é? Os professores nos centros de formação mostram, dão muitos exemplos, ilustram com filmes, com livros, com exemplos da própria clínica, e os estudiosos nessa área apreciam muito isso. Principalmente colegas que vêm da área médica, que são psiquiatras ou que são psicólogos e se deparam com procedimentos como estes, dado o impacto que eles têm na clínica, se alivia a alma dessa pessoa, diminui a inflamação dessa alma e você ganha um tempo significativo para trabalhar os assuntos últimos. E, além do que, a pessoa tende a se sentir melhor. No entanto, lembre, estamos tratando com a existência. Não é raro que a pessoa se sinta melhor e termine o tratamento. Acho que isso foi o final do tratamento, que ela já dá conta, que ela pode ir embora. Às vezes, sim, é isso mesmo. E muitas vezes, não. Muitas vezes, ela vai acabar tomando licenças que depois custaram muito caro a ela, por ter achado que poderia agora fazer, que estava tudo bem. Alguns não vão melhorar, vão reeditar os sintomas e o padrão de vida que levou exatamente a essas pressões. Portanto, sempre o cuidado, a prudência com tudo que fazemos em torno disso. A esteticidade seletiva, agora aprofundando e saindo da base daquilo que usualmente nós vemos nos cursos de formação, vamos além dele um pouco. Ela pode ser feita de maneiras inéditas e muitas vezes imperceptíveis. Na nossa literatura, nós temos Aloysio de Azevedo, que escreveu O Cortiço, uma das obras dos anos 1800. Nesse trabalho, e o nome já diz onde se passa todo o romance do autor, todo o drama do autor, uma obra muito conhecida no nosso país, muito trabalhada nas escolas, nas universidades, gerou milhares de teses, de mestrados, de doutorado, de monográficas. Nós temos várias figuras importantes. Uma destas figuras muito importantes é a Rita Baiana. A Rita Baiana cumpre inúmeras funções e ela faz esteticidade seletiva inúmeras vezes. Nos salões, na maneira irreverente como ela era, na maneira sedutora como ela era, no modo de ser dela. Não é? A Rita consegue driblar situações que dificilmente, pelo rigor da métrica, pelo compasso da época e pelas disposições que havia, seriam conseguidas. Até para lidar com o João Romão, né, do Cortiço, da maneira como ele era, a Rita Baiana consegue muitas coisas. E a maior parte delas ela consegue por esteticidade seletiva. Um recurso primoroso, maravilhoso para a nossa época. Lembrem que quanto mais uma pessoa, conforme a historicidade dela, tiver o tópico raciocínio muito forte, por instrumental, cartesiana, causa e efeito, uma mente causal, nós identificamos isso ao longo da historicidade. A pessoa coloca porquê em quase tudo. Por causa de, em razão de, em consequência de. Há muito disso ao longo da historicidade dela, o que mostra uma forte composição no tópico raciocínio. Em geral, mas não é uma regra, boa parte dessas pessoas tem uma fluência bem menor nas esteticidades. Elas olham, às vezes, com medo para isso. Temem que se abrir a comporta e depois isso não para mais de sair. Uma pergunta que eu já ouvi mais de uma vez. Ou se soltarem, será que não vão fazer bobagem? Será que não vão sair fazendo besteira e depois vão se arrepender? Não é? São questões naturais de uma mente fortemente cartesiana, mas que muito pouco existe em alguém como a Rita Baiana na obra O Cortiço. Muito pouco. Ao contrário, para ela, é quem vive sobre a égide da racionalidade extremada, que eram os indexadores da época dela, fora do Cortiço. Esse sim corre perigo de fazer grandes besteiras, bobagens e de não viver a vida. Não há um melhor ou pior, mais certo ou mais errado, nada disso. São maneiras de ser. A esteticidade seletiva, quando utilizada com pessoas fora de contexto e de qualquer forma, pode causar, sim, enormes danos existenciais. Uma pessoa muito pautada por uma racionalidade, que construiu toda a sua vida em torno disso, pode se sentir devastada com o uso da esteticidade seletiva, o que pede enormes cuidados. Então, utilizamos isso quando há uma abertura epistemológica por parte da pessoa, quando isso faz sentido às questões que ela está vivendo e quando temos outros referenciais aqui, composições, conformações, adequações, etc. Bem, agora vamos aprofundar. O que vem a seguir é muito bonito, problemático ao extremo, problemático, e traz várias complexidades aí atreladas. Vamos convagar aqui nessa exposição que vem agora, dada a responsabilidade que ela traz, que é imensa. Olhem, a esteticidade seletiva. Vamos supor que você vá passar um final de semana na casa de amigos. Esses amigos têm uma linda casa, aqui na Serra Catarinense, perto de Urubici, um lugar encantador. Um lugar que parece que os anjos do céu abençoaram já desde o princípio. Parece a terra que verte mel, poesia, abelhas, vagalumes, flores, é muito lindo. Pois bem, cachoeiras, um clima maravilhoso. De lá você parece avistar o céu e as estrelas com a mesma proximidade. E o mar. Isso que está quase a mais de 1.000 metros acima do mar, aqueles rochedos. Muito bem. O final de semana é encantador. Você fica num pequeno aposento que seus amigos têm junto à casa, num avarandado, diante de um pequeno córrego que vai entre as pedras, uma verdadeira pintura, céu aberto. E você vê os peixinhos pulando na água, de alegria, brincando. Aves passeando para lá e para cá. As gotículas sobre as rochas. É muito lindo. Então, nesse momento você se emociona e as lágrimas correm pelo seu rosto. Você resolve caminhar pelas campinas e agramados, há trilhas lindas. Você começa a caminhar por aquilo. Para diante de um córrego, banha o rosto com água. Água pura, água morna. Você olha para o céu e vê as nuvens. Algo dentro de você sai de uma maneira muito bonita, uma mistura de emoção, lembranças, sensações, tudo isso junto, hein? E sua esposa, seu marido, que vem logo atrás, pergunta o que está acontecendo. Vocês não têm a menor ideia. Me soltei, soltei ao mundo, à vida. Você está num ambiente que permite isso, conforme a sua estrutura, conforme o seu contexto, conforme a sua história, você fez isso. Bem, sua esposa, seu marido, então, delicadamente pega sua mão, vocês caminham em silêncio por mais um tempo. Vão até um pequeno promontório de onde vocês avistam longe, muito longe. Não há um som maior que o som da brisa que sopra. Nem a poesia maior do que aquela que sua alma dita para você. E sabe como é que ela faz isso? Por música. Sua esposa e seu marido olham para você e vê que você está fazendo uma espécie de ronronar. Ela diz: Eu não sei, eu sabia que você ronronava tão bem. Você também não. É uma musicalidade que brota, gutural, de algum lugar de sua alma. Não vem dos seus lábios, vem de sua alma, de algum lugar muito profundo. E ela, ou ele, perguntam a você: essa não era aquela antiga cantiga que a gente ouvia? E a pessoa nem está mais aí, está longe, longe, longe. Aqui nós vamos fazer um aprofundamento importante. Algumas pessoas que vivenciam isso que eu estou descrevendo a vocês, Elas estão liberando conteúdos, lembrem, liberando elementos, coisas que no dia a dia não tem como ter passagem. No dia a dia você está escrevendo um memorial, no dia a dia você está batendo um ofício com carimbo em cima e assinando, no dia a dia você está respondendo um e-mail importante, você está pagando lá uma conta do banco, você está encomendando alguma coisa para sua firma, para sua empresa. Você não tem isso no dia a dia. Chega em casa, precisa fazer almoço, janta, levar a criança na escola, trazer, reunião dos professores. Não é assim? Não há muito, não sobra muito espaço para isso. Ali sobra todo o espaço. Quando então isso dá passagem, qual é o material que surge daí, além desses que eu estou dizendo para vocês? Será que também a nossa alma é tão ordenada nessas pastagens e nessas ambientações internas e externas que até aí ela também será organicamente ordenada? Não, mas é claro que não. Aquele que tem a ilusão de que toda a alma humana foi ordenada, toda ela foi esquadrinhada, bem, pode ter surpresas aí pela vida. O que surge desse material, muita coisa é desconhecida. A própria pessoa não sabe identificar. Quando o marido e a esposa disseram, isso não é aquela cantina que o pastor cantava ao final do culto na igreja, ou que o padre, ou que o rabino, ou que o sacerdote, etc., que ele só... Não era assim. A pessoa diz, não tenho a menor ideia de onde está vindo isso. Eu acho que nunca ouvi. Pode ser uma mescla de várias coisas. Ela diz, quais coisas? Quais músicas? Veja, essa pessoa que está com você, ela ainda está na ordenação usual dos dias. Você não. Você se soltou. Está em esteticidade seletiva. Você diz, ah, mescla do quê? Ó, continua a esteticidade seletiva na resposta. Eu acho que é uma mescla de uma música do piano, folhas, não folhas ao vento, folhas que brotam dentro da alma. Acho que há um pouquinho aqui de parafusos e peças soltas, mas acho que também há um pedaço de velhice misturada com infância. E essa pessoa diz: você está se andou ingerindo alguma substância que não deveria, está alucinando coisas? E a pessoa não está fazendo nada disso. Ela não está fazendo, aliás, nada de errado, conforme os nossos preceitos de época, os nossos conceitos. Não, ela se soltou existencialmente. Isso é uma esteticidade seletiva, diferente da esteticidade bruta ou pura, que também trabalhamos na clínica, e lá não há freio nenhum. Aqui há qualquer coisa. Por exemplo, esse senhor que hospedou você na casa de família dele e tal, grita lá de longe: ei, voltem, voltem, nós vamos fazer agora um sarau literário, venham, é lindo. E vocês ouvem, pronto, esse já interrompeu a esteticidade seletiva e diz, vamos participar, vamos voltar. Eles vão acender a lareira, agora começa a esfriar. Vamos. Veja, já saiu da esteticidade, já voltou para o mundo usual. Então, na esteticidade seletiva, a pessoa ainda, por isso que é o paradoxo, ela mantém uma parte do controle e, no entanto, não tem o controle. É um paradoxo, sem dúvida que é. E ela não, e esse paradoxo não se concilia, não se explica e não se resolve. Ele funciona assim. Nem tudo na vida a gente vai conseguir desenhar direito no risquinho e enquadrar nas caixinhas. Não. Está aí um exemplo. A esteticidade seletiva é um exemplo. É o próprio paradoxo. Inicialmente aparente, depois aberto mesmo, como eu disse, leva a paradoxos maiores e muito bonitos. Muito bonitos. Lembrem, uma sociedade industrial e de serviços olha para isso com medo, com todo tipo de desconfiança, e é natural que assim seja. Já vimos em aulas anteriores algumas das questões que levam a essa desconfiança e esse medo. E, no entanto, deveriam ter medo e desconfiança de outras coisas, não dessas. Aqui há uma segurança muito grande. Existem as exceções, como eu falei no início. Não é para todo mundo. Não é sempre e precisamos ter cuidado. Vamos adiante, está bem? Eu estava falando que outros materiais fluem. Fluem materiais belíssimos. Por vezes é aí que a alma se pronuncia em toda a sua profundidade. Por vezes é aí que o espírito se anuncia para além das nossas dificuldades. Em muitas ocasiões, é pura esteticidade seletiva que no alívio que a pessoa vivencia, é como se ela retornasse à existência, se livrasse das amarras, das algemas existenciais e vivesse a plenitude da existência. Então, muitas coisas vêm aí. O filósofo clínico, ele observa atentamente esse material, sabendo que não tem aqui como fazer uma análise didática completa e referencial, tal qual faz em outros contextos historiográficos da vida dessa pessoa, mas ele percebe algumas coisas belíssimas. Se comporta aqui muito como um garimpeiro, com a sua esteira, com a sua peneira, ele garimpa. Subitamente ele vê elementos brilhando em tudo isso. E o que vem às vezes é de tão grande ordem, é de tão imensa amplidão, que faz o próprio filósofo clínico se emocionar até as lágrimas. Eu tenho muitos exemplos sobre isso. Lembrem, é como se o espírito abrisse uma janela para nos dizer coisas. Isso ocorre. Pessoa que faz uma esteticidade seletiva e de fato se solta. Como nós vamos saber que ela está se soltando? Não é? Às vezes você teve um tio, uma tia, que diante de um contexto qualquer começava a gritar e dizia coisas. Você dizia, é isso que é se soltar? Não. Às vezes isso é um show de teatro. Estudado, inclusive. Não tem nada de soltura. Outras vezes é uma soltura, sim. É uma esteticidade seletiva, sim, mas para eventos que não deveriam ser feitos por ser contraproducente à vida desta pessoa. Como eu disse, não é para todos e não é sempre. Isso é feito mediante estudo da alma humana. Como pode ser diferente? Então, ao fazer isso, ao dar passagem a isso, surgem algumas pepitas de ouro. Alguns elementos estelares que brilham e que nem podem ser identificados, e que por vezes têm duração como as gotas de um orvalho ou como bolinhas de sabão, já vão embora. E às vezes só nós percebemos, a própria pessoa não percebe às vezes. Vamos a exemplos concretos disso. Vamos supor que você está atendendo uma pessoa e você diz a ela: vamos utilizar hoje um procedimento diferente. A senhora, por favor, sente-se aqui. Aqueles dos senhores que já visitaram o instituto viram que nós temos lá material de tinta, pintura, tínhamos muito mais argilas e outras coisas nas salas. E, por vezes, você faz isso mediante estudo historiográfico. Você pega canetas coloridas, pincéis, coloca num papel e diz para a pessoa: vamos dar vazão às coisas? Ela diz, pergunta o que deve fazer. Você diz, a senhora faça com papel, como a senhora quiser. Quem leu Ana e o Dr. Finkelstein viu isso mais de uma vez com a Hannah. Dr. Finkelstein fazia muitas vezes isso com ela, conforme a IP dela. Não vai fazer isso sempre com qualquer pessoa. Então você dá livre vazão, livre margem. Diz para a pessoa, pode escrever o que a senhora quiser, ou pintar, ou se quiser arrancar a folha, amassar. É seu espaço. Vejam, você faz isso depois de historicidade cumprida, estudo da estrutura da pessoa e muitos outros elementos. Não é na primeira, nem na segunda, nem na quinta consulta que nós fazemos isso. Quando fazemos isso? Todo cuidado, todo respeito e irrestrita responsabilidade que temos aqui. Quando fazemos então isso, a pessoa já é um momento avançado da clínica e ela começa então, faz um desenho que não tem nada a ver com nada, segundo ela. Ela ainda verbaliza: doutor, estou fazendo coisas que não têm a ver com outras coisas nenhumas, o senhor vai ter uma ideia muito errada aqui. E a gente diz: não se preocupe. A ideia, a senhora já passou no exame, só de estar fazendo já está aprovada, não se preocupe. Às vezes, dependendo da pessoa, deixamos que ela faça sem olhar, sentamos do outro lado da mesa, puxamos um arquivo qualquer Dizemos, faça à vontade enquanto eu olho essas coisas. Outras vezes não, acompanhamos. Para cada um isso é diferente. O fato é que no meio disso, subitamente, do nada, sai um poema. Um poema belíssimo. E nós olhamos, lemos o poema, apenas 4 linhas do poema, escrito em italiano. E você fica, observa aquilo, puxa o seu bloquinho de clínica e anota o poema que você observou ali e não comenta nada. Ela termina o exercício e diz: Doutor, eu quero jogar essas folhas fora. Posso jogar no lixo? Pode, pode jogar. Fique à vontade. Ela tira tudo fora. Poema nós guardamos. Nós dizemos para ela, ela sabe que isso é parte da clínica e temos o direito de fazer isso, está tudo acordado, não há nada errado aqui. Ah, uma consulta depois você pergunta a ela, se a senhora escreve, fala italiano, escreve italiano, não lembro de termos comentado isso na sua clínica, e ela disse que não, que ela não, que uma avó era italiana e que de vez em quando falava, mas ela não compreende o idioma, compreende muito pouco. Sabe algumas palavras. No entanto, construiu 4 frases belíssimas, belíssimas, tocantes, que você, ao ler, se emocionou. Bom, quando você diz a ela, olha, naquele dia você explica diz que vai ler para ela essas frases. Quando você lê, ela diz: isso não faz nenhum sentido para mim, não tem nada a ver comigo. Na verdade, achei até meio ingênuo e ridículo, se o senhor quer saber. Logo você que se emocionou até as lágrimas, leu e releu aquilo. Agora vem o aspecto que eu queria dizer para vocês. Os pequenos diamantes que brilham e que às vezes desaparecem como bolhas de sabão. Aquilo não era para ela, não era dela e não era com ela. É com você. Na esteticidade seletiva, pequenos pórticos, portais, usando uma liberdade poética, se abrem em vários lugares existenciais. São como os portais de época. São portas que você abre, se você entrar por elas, você. Do outro lado havia, na verdade, um cortiço, como de Azevedo, e na verdade você acessou um lindíssimo jardim. No qual aquelas pessoas do cortiço agora são bem-aventuradas e vivem nesse jardim. E quando você retorna, achando que está voltando para o mesmo lugar, voltou para um lugar diferente. Isso acontece ali. A esteticidade seletiva, ela abre. Eu sei que a alma cartesiana tem uma dificuldade imensa de compreender e sequer de aceitar esse estado de coisas, mas em seguida já vou mostrar de maneira muito cabal e concreta na nossa base categorial, que isso é muito mais usual do que se imagina, muito mais cotidiano do que se possa crer. Isso, como é que ela acessou elementos que às vezes são nossos? Bem, se fosse isso, já seria um pequeno milagre, não é? Só que o milagre ainda é maior. Quando você chegou em casa naquele dia, sentou, puxou a cadeira para perto da cama de sua avó. Você é um jovem terapeuta, um médico, um filósofo clínico que começou o seu trabalho há pouco tempo. Tem 30 e poucos anos. Sua avó, que você ama tanto, está nos últimos dias de vida. Você aproximou a cadeira da cama dela e disse: Vó, eu sei que a senhora fala vários idiomas. Me ajude aqui nessa tradução do italiano. Será que eu entendi corretamente? E você lê para ela. Sua avó, com os olhos marejados, esticando a mão enrugada para segurar as suas mãos. Que você ama aquele toque de sua avó. Você une as suas mãos e beija a mão dessa avó. Você é muito agradecido a essa avó. Você diz vó, e vocês dois se emocionam e choram. Ela nem disse para você o que é. Então ela disse para você que ela quer agradecer a você, que isso que você escreveu pode ser quase um resumo para a vida dela. Que ela esperava algo assim para poder finalmente sossegar. Coisas que ela Precisava sossegar, principalmente nesses últimos dias que ela tem. Então vejam bem o que estamos tratando aqui. No consultório, uma pessoa com quem você tem interseção e fez esteticidade seletiva com essa pessoa. Saiu inúmeros materiais. Para essa pessoa, tão irrelevantes que ela quis jogar fora no lixo e jogou imediatamente. No meio de tudo isso, com a sua peneira, você pegou algo que achou relevante, que poderia ser funcional na clínica e que, na verdade, era muito mais relevante, era para você. E, no fim das contas, nem é para você. Ela não conhece nada da sua vida, nem de ninguém, nem de coisa nenhuma. A partir daí, esses elementos se deslocam e vão parar lá na sua avó, que tem muito menos a ver com qualquer coisa, não é assim? Na sociedade dos homens? Tudo se tornou árido subitamente de novo, eu sei. Saímos da poesia, mas vocês compreendem. A questão aqui é que não há mais um propósito, não há mais isso por causa daquilo em direção A, por consequência D e uma explicação. O que torna a esteticidade seletiva extremamente difícil de ser acompanhada, explicada, justificada no âmbito da clínica. Nós sabemos trabalhar com ela dentro de um aspecto de segurança funcional, conforme os nossos preceitos de época, que observamos com muita atenção, respeito, claro. Nós sabemos que essas coisas ocorrem. Conversem com filósofos clínicos, aqui hoje estamos trabalhando, temos 15 professores aí de centros de formação que já viram coisas assim mais de uma vez. Colegas de outras áreas também viram isso. Nós não sabemos propriamente o que ocorre. É como se um corredor de luz unisse coisas, levasse coisas, trouxesse coisas. Ele se forma às vezes por segundos e desaparece, trazendo e levando elementos espetaculares que a alma humana codifica, mas que a racionalidade dos homens torna árida e às vezes destempera e afasta. É uma questão de aprendizagem. A esteticidade seletiva tem muitos desses elementos. Aquele que faz, e algumas pessoas fazem muito, saem para caminhar pela praia. E nessas caminhadas eles se soltam e ficam em paz e ficam bem e deixam fluir coisas de dentro de suas almas, pensamentos, elementos volitivos que se despedaçam. E outros caracteres, e a que a brisa do mar inunda suas almas. Então um aroma vem de longe, longe. Outras coisas habitam o coração. Diferente de outros submodos, na esteticidade seletiva, o que vem, geralmente vem na forma de vice-conceito, de metáforas, vem desfigurado, vem completamente descaracterizado de seus conteúdos. Muito difícil o mapeamento desses elementos. Por que vem assim? Bom, há inúmeras aqui hipóteses e conformações, mas na nossa época nada conclusivo. Já trabalhei muito em pesquisa sobre isso e hoje, com as inteligências artificiais, temos aí uma oportunidade belíssima de chegar mais perto de como isso se processa e como melhorar e aprimorar. Talvez, não sei se conseguiremos isso, mas é uma oportunidade. Vamos um pouquinho mais longe com isso que estamos vendo aqui. Vamos um pouco mais profundamente nisso aqui. O filósofo clínico, diante de uma esteticidade seletiva da pessoa, sabe que muito provavelmente essa pessoa respirará melhor. Se é uma pessoa que tem quadro de hipertensão, os quadros clássicos, né? Alguma cardiopatia ou elementos de confabulação, intelecto, tudo é evidente que a indicação aqui fica bastante restrita, né? Nós fazemos isso sabendo que a pessoa pode se emocionar muitíssimo, pode desabar em um choro muito profundo e continuado e outras coisas. Então, temos que levar em conta uma série de aspectos antes de utilizarmos isso. De um modo geral, a esteticidade seletiva faz com que a pessoa se sinta, depois de que fizemos isso, 40 minutos, algo assim, ela repousa. Às vezes, alguns chegam a dormir no consultório. Perguntam se podem se encostar um pouco, fechar os olhos 5 minutos. Aliás, o que é uma recomendação, né? Nossa, não deixar a pessoa sair imediatamente do consultório. Terminar o trabalho com esteticidade seletiva e deixar uns 10, 15 minutos para a senhora quer um café. Vamos caminhar um pouco até a janela, ver um pouco das flores aqui. É um tempo de você observar se a pessoa retornou de fato ao mundo cotidiano. E que se ela está bem, deixou o carro na garagem em frente ao seu consultório. Vai sair, vai dirigir o carro. Você precisa saber se ela está bem para isso e ou muitas outras coisas. Então, nós conversamos com a pessoa depois de feito o exercício. Né? Há um cansaço natural. Às vezes, a pessoa precisa realmente descansar, dormir 10, 15 minutinhos antes de prosseguir o trabalho. Algo dessa natureza. Então, nós cuidamos desses aspectos. É como uma descarga elétrica. Alivia, relaxa. A pessoa respira, muda, chega a mudar, alguns mudam. Toda a fisionomia, ela se tranquiliza. Há muitos aspectos aqui. A esteticidade seletiva pode originar isso. Bem, mas haveria ainda outras complexidades para além dessa, sim. Há uma ainda maior. Maior. Existe o aspecto da alucinação, que algumas pessoas relatam diante tanto da esteticidade pura quanto da esteticidade seletiva. E esse é um fenômeno que raramente existe, por exemplo, em submodos como esquema resolutivo, em direção desfecho ou argumentação derivada, muito, muito raro. Nossa, mas muito raro. Aqui não. Aqui é um fenômeno muito curioso e que pede muitos estudos, né, para esse fenômeno da alucinação em torno das esteticidades seletivas. Quando a pessoa faz um trabalho como esse, deu uma abertura, ainda que episódica, laboratorial. Como eu disse, um paradoxo, porque é controlada, é uma explosão restrita, né? Você usa ou o papel e diz para ela escrever, ou a fala e diz para ela falar livremente, etc. e tal. Há muitas maneiras de fazer. Pode ser uma esteticidade seletiva somática, como uma caminhada por um lugar no qual ela se solte, etc. Então há muitas formas. O que é esse fenômeno da alucinação que ocorre? Como há um deslocamento de material, coisas associadas, coisas para descartar, coisas que fora da ordem catalogal que nós usualmente temos e tudo mais, por vezes, fatores se deslocam. E a pessoa diz para você, depois de uma caminhada pela orla, pela enseada pacífica ou entardecer, ela diz: mas que na nossa caminhada eu não comentei sobre aquela senhora tão tão querida que passou por nós e acenou, meneou a cabeça e sorriu com os lábios fechados. Você diz: não houve nenhuma senhora, não. Diz: como que não houve? Claro que houve. Houve sim. Olha, eu tirei foto até quando a gente passou, depois para tirar do ambiente, ela estava lá fazendo a curva, saindo da areia da enseada. Eu disse: sim, eu tirei a foto, eu vou mostrar para você. Eu disse: pode mostrar, porque não tinha ninguém. E a pessoa disse: o que é isso? Tinha sim, eu vou te mostrar. Ela estava com uma saia toda florida, você não viu? Aquelas saias escocesas lindas, de com motivos florais. Você diz: não tinha ninguém assim. Você confundiu com as conchinhas, os caramujos que a gente viu na areia. E aí a pessoa fica folheando o celular, primeiro calma, depois nervosamente, porque não acha nada. E diz: mas tinha assim? Como que não tinha? Será que eu bati a foto depois? Será que eu bati a foto antes? Esses fenômenos deslocados ocorrem muitas vezes na esteticidade seletiva, principalmente. Na bruta, menos, porque na bruta, como é uma lava vulcânica que se desprende, a pessoa já ali apaga muita coisa, já era. Aqui não. Que a pessoa tem lembrança de quase tudo, como eu disse, é um paradoxo, porque ela tem um controle, ainda que esteja solta. E aí a pessoa diz: mas Como que pode isso? Eu não inventei essas coisas. Eu sei do que eu não vejo coisas assim. Não tem nada de outro mundo. O que que é isso? São fenômenos deslocados. Durante esse elemento que a gente se solta totalmente, às vezes coisas que não estão vivas nem mortas, que não são nem humanas nem inumanas, que não estão prontas para nenhuma classificação, ocorrem. Isso não tem. O risco disso é muito pequeno. Isso não leva a problemas, pelo menos até aqui, que se detecta em pesquisa, não gera maiores atrapalhos quando feitos da maneira como vocês aprendem a fazer na clínica, não. Mas é um fenômeno que ocorre, né? E que na nossa sociedade cartesiana, vamos dizer para você, você mentiu, você inventou, você está mais uma vez fazendo coisas que não existem, não é nada disso. Geralmente, como é uma esteticidade seletiva, que você está fazendo com coisas que a pessoa domine e faz bem, isso é que parece, são, às vezes, uma pessoa que é um híbrido. Essa velhinha que ela viu é um híbrido de uma professora que ela teve no primeiro grau, que ela amava essa professora, com um senhor muito querido que tocava jazz num pub na Holanda, com um estudo que ela fez na universidade, no doutorado dela, de um personagem literário. Ela mesclou tudo isso e saiu via esteticidade seletiva nessa alucinação, num momento como esse bonito, em poucos segundos e desapareceu. Ninguém precisa se preocupar que está com problemas mentais gravíssimos, que vai precisar tomar remédio ou qualquer outra coisa. Isso é perfeitamente natural em esteticidades seletivas. São elementos que mostram que a nossa pretensão de prender toda a alma humana e explicá-la por completo é realmente um reducionismo inconcebível, né? Diante da grandeza que há no espírito, na alma, nas edificações, nisso que Deus nos propicia e muitas outras coisas, né? São elementos muito bonitos.